Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 18. Diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Glórias a Deus. Nestes poucos versículos, aqui o Espírito Santo fala através do apóstolo Pedro sobre atitudes do crente fiel. Atitudes são determinantes, tanto para a salvação eterna como para a perdição eterna. As nossas atitudes determinam o nosso destino eterno. Nesta pequena porção, o apóstolo Pedro ensina algumas atitudes. Atitudes que estarão norteando a nossa vida eterna. Atitudes que determinam a salvação eterna dos crentes fiéis. Neste mesmo capítulo, versículos 1 a 12, nós vemos ele descrevendo o dia do juízo, bem como o destino dos crentes fiéis e o destino dos incrédulos e de crentes infiéis. A primeira atitude que ele ressalta aqui é sobre esperar o Senhor. Ele fala claramente sobre o crente fiel que espera o Senhor. Somente os crentes fiéis sabem esperar o Senhor. Os inconstantes agem por sua própria conta. Os inconstantes vivem pela sua inconstância, rebelando-se aos mandamentos de Deus. Ele afirma assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A esperança está num novo estilo de vida. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz. Esperar o Senhor é algo que deve ser muito forte nas nossas atitudes. Deve ser uma atitude dominante na nossa vida. A atitude de esperar o Senhor a todo momento, a toda hora, até o fim, sem vacilar. E ele afirma, segundo a sua promessa. Os crentes fiéis não tiram a sua visão das promessas de Deus. Os crentes fiéis não agem por conta, mas sempre estão atentos às promessas de Deus. Além de estarem atentos, estão sempre confiantes na justiça de Deus. Esperar o Senhor é a atitude determinante na vida de um crente fiel. Quem confia nas promessas de Deus vive em paz. E no dia do juízo será achado como? Em paz. E só receberão a salvação eterna aqueles que foram achados em paz. E ser achado em paz é estar conforme a palavra de Deus, vivendo rigorosamente no reino de Deus, sendo igreja de Cristo. Os crentes fiéis vivem empenhados nas coisas de Deus e não nas coisas deste mundo. Nós precisamos, então, estarmos empenhados para sermos achados em paz. Empenhar quer dizer colocar a nossa vida como garantia, totalmente nas mãos do Senhor. E toda a garantia vem do Senhor e não de nós ou de outras pessoas ou de falsos deuses. Esperar o Senhor é uma atitude redentora, salvadora. É uma atitude que nos garante a vida eterna. Esperar. Tudo esperar no Senhor, pelo Senhor, com o Senhor. Nada sem o Senhor Jesus Cristo, sem o Senhor Deus Salvador. Então nós precisamos aprender a viver esta atitude. Além de esperar o Senhor, ele afirma também que devemos viver vida reta. E só é possível viver vida reta, sem mácula e irrepreensíveis, quando confiamos inteiramente no Senhor. Precisamos confiar inteiramente no Senhor. Daí nós vivemos vida reta e irrepreensíveis, sem mácula. Sem mácula quer dizer sem mancha, irrepreensível, sem defeito nenhum. Isto lembra o quê? O cordeiro sacrificial, o sacrifício que agrada a Deus. Nós precisamos nos colocar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício que agrada ao Senhor diariamente, constantemente, sem mácula e irrepreensíveis. O rei Davi diz assim, Salmo 26:1: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. O rei Davi apela para a justiça de Deus. E usando de um forte argumento, ele declara que tem a sua vida íntegra. E ele declara que confia no Senhor sem vacilar. Viver vida reta. O rei Davi apela para a justiça do Senhor, justificando: Senhor, eu tenho vida reta na tua presença. Eu faço conforme a tua palavra, tudo conforme a tua palavra. Nós precisamos olhar para os muitos exemplos de vida que temos relatados na Bíblia. O apóstolo Pedro aqui lhe diz que devemos empenhar-nos para sermos achados em paz. Argumentos fortíssimos. E qual é o teu argumento diante de Deus para receber a justiça de Deus? A Bíblia quer que estejamos refletindo sobre esta vida reta, que nos dá a confiança plena, a confiança absoluta no Deus vivo. Ele nos capacita para viver vida reta. Nós precisamos ter essa atitude constante também de vida reta. As pessoas costumam afirmar um ditado errôneo que Deus escreve certo ou reto por linhas tortas. Não. Deus pega vidas tortas e faz vidas retas. Isso sim. Porque o que vem de Deus, tudo é reto. Tudo é certo. E quando nós mudamos a nossa atitude de vida torta para vida reta, aí nós estamos agradando a Deus. Esta atitude é determinante também, viver vida reta. As pessoas vivem querendo as bênçãos de Deus, mas negam viver corretamente conforme a palavra de Deus. Negam testemunhar aquilo que Deus espera, para que outras vidas ingressem no reino de Deus, na salvação, outras vidas se convertam. Esperar no Senhor, atitude acertada do crente fiel. Viver vida reta, atitude acertada do crente fiel. E também, outra atitude, estudar a Bíblia, Nós estudamos a Bíblia para aprendermos a obedecer à vontade de Deus. Estudar a Bíblia é o princípio da sabedoria que desperta para o temor do Senhor. Como vamos temer ao Senhor se nós não convivemos com a palavra de Deus? Não convivemos com o próprio Deus através da sua palavra? Só obedece quem conhece a vontade do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Estudar a Bíblia para obedecer. Esta é a finalidade do estudo da Bíblia. Estudar a Bíblia não é uma atitude de mostrar-se culto, conhecedor, conhecedora da palavra de Deus. Não. Estudar a Bíblia nos torna mais humildes. Estudar a Bíblia nos coloca na atitude de quem quer obedecer à palavra de Deus. Quem estuda a Bíblia para obedecer, abandona o orgulho, a soberba, a vaidade, a inveja, abandona todos os defeitos e torna-se humilde, humilde e obediente à vontade de Deus. Nega os valores terrenos e absorve uma vida com atitudes de valores sobrenaturais, valores celestiais, valores do reino de Deus e não valores da terra. Nos versículos 15 a 17, então ele diz assim sobre a importância de conhecer a Bíblia. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O apóstolo Pedro, ele escreve sobre a importância de estudar a Bíblia para poder obedecer. E cita o apóstolo Paulo, companheiro de missão. Paulo vos escreveu. Como que Paulo escreveu? Segundo a sabedoria que lhe foi lhe dada. E da onde que ele tirou a sabedoria? Da palavra de Deus. Paulo vos escreveu. E ele escreveu com sabedoria. E ele cita acerca destes assuntos, acerca da vinda de Jesus, acerca da salvação dos crentes fiéis, acerca da condenação dos infiéis, dos incrédulos. Tudo o que Paulo falava era conforme a palavra de Deus. Tinha uma única fonte, a Bíblia. O apóstolo Paulo não se apartava das escrituras, dos livros sagrados. Tanto que uma vez ele esqueceu seus livros em Troade, 2 Timóteo 4,13, e ele pede: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Isto se referindo às escrituras sagradas. O apóstolo Paulo, ele era um estudioso da palavra de Deus. Ele falava sabedoria, não sabedoria dele. A sabedoria dele diz que tornou-se lixo e reaprendeu tudo conforme a palavra de Deus. Embora sendo um homem culto, um grande filósofo, ele reaprendeu conforme a palavra de Deus para obedecer à vontade de Deus e não aos pensamentos humanos. Paulo, ele tomava uma atitude certa quanto à comunhão com as outras pessoas. Ele estava sempre alertando quanto ao jugo desigual, quanto à comunhão errada. E Pedro aqui também diz: acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Os insubordinados são aquelas pessoas que não se subordinam, não se submetem à palavra da verdade e querem fazer conforme a sua vontade e não conforme o que está na palavra, conforme a vontade de Deus. Então ele diz: acautelai-vos com essas pessoas que pervertem a palavra, que pervertem a verdade. Nós precisamos, então, seguindo o exemplo aqui específico de Pedro, a recomendação deles, e Pedro citando Paulo, precisamos seguir esse exemplo, estarmos sempre estudando a Bíblia, com uma finalidade: para obedecer. Não para mostrar que sei, mas para obedecer. Eu tenho isso comigo. Eu preciso conhecer a Bíblia em primeiro lugar para mim. E depois, eu tendo armazenado, eu distribuo para os outros. Porque esta ordem do Senhor: primeiro a salvação acontece em mim, depois através de mim. E esta ordem é para todos os crentes, crentes fiéis. Tem muito crente infiel por aí querendo salvar outras vidas, se nem cuidou da sua salvação ainda, se nem cuida da sua salvação diariamente. Daí, em vez de levar salvação, leva perdição. Por isto que estes apóstolos deixam bem claro a importância de estudar a Bíblia com uma finalidade: para obedecer. E esta é também uma atitude determinante. O crente que não tem essa atitude determinante de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, refletir sobre a palavra de Deus, não é crente de verdade. O atleta, ele tem uma alimentação específica para ser vencedor naquela modalidade de esporte. A nossa modalidade é espiritual e alimentação específica: a palavra de Deus. Sem esta alimentação específica, nós não vencemos na modalidade espiritual do reino de Deus. É assim que precisamos nos comportar. Atitude de crente fiel. Nós vemos aqui nessas poucas linhas, nesses poucos versículos, a atitude de esperar o Senhor, a atitude de viver vida reta, a atitude de estudar a Bíblia para obedecer e, por último, a atitude de crescer na graça e no conhecimento. É de ficar assombrado como as pessoas estão interpretando mal as promessas de Deus. As pessoas estão interpretando as promessas de Deus visando lucro, visando benefício terreno, benefício material. Querem tudo de Deus, mas nada fazem para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querem tudo de Deus, mas não oferecem nada para Deus. Nós devemos, em primeiro lugar, oferecer todo o nosso ser, tudo que somos e temos para Deus, e aí Deus dará tudo do que Ele tem para nós. As pessoas estão invertendo: primeiro querem tudo de Deus, depois algumas migalhas para Deus, se sobrar. Então, crescer na graça e no conhecimento é uma atitude de vida na presença do Senhor Deus. Fazer tudo para agradar ao Senhor Deus. Tudo conforme a palavra de Deus. Daí eu recebo tudo de Deus. É muito claro isso na Bíblia toda. Crescer na graça e no conhecimento. Atitude também determinante para a salvação eterna. Atitude determinante para cumprir o papel de crente fiel aqui na terra e na eternidade. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. A ordem é: antes crescei na graça e no conhecimento. Antes. Determina que crescimento na graça e no conhecimento é prioridade. Antes. Antes das demais coisas. Nós devemos buscar viver esta atitude de crescimento na graça e no conhecimento. Para herdarmos a vida eterna e merecermos os favores de Deus, exige crescimento espiritual. Antes, crescei. Antes. Antes, crescei. Ele não está dizendo: antes, corra atrás de todos os negócios deste mundo. Depois, se sobrar um tempinho para crescer espiritualmente, aí tudo bem. Não. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Os crentes, aqueles que se denominam crentes, estão invertendo a ordem. Estão invertendo. Antes as coisas do mundo, depois se sobrar alguma coisa para Deus. Depois se sobrar tempo para ler a Bíblia. Depois se sobrar tempo para a comunhão santa. E aí vem a escravidão do diabo.
O diabo vê que a pessoa não está colocando como atitude determinante as coisas de Deus. Aí o diabo vem e diz, ah é, você está vacilando, então eu vou te arrumar muita ocupação com as coisas do mundo, e daí você não vai crescer na graça e no conhecimento, e assim eu te levo para o inferno. É assim que o diabo pensa. Ele é astuto. E nós precisamos então olhar para a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus alerta sobre atitudes do crente fiel. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Lá no paraíso, o que que Deus disse para Adão? Se comeres do fruto desta árvore, o que acontece? Certamente morrerás. A tua atitude, Adão, será determinante para a tua vida eterna ou não. E ele determinou de forma errada. Desobedeceu. Hoje continua sendo determinante para a nossa vida com Deus, para a vida eterna, a atitude que tomamos aqui na terra. Crescer na graça e no conhecimento é outra atitude fundamental, determinante. Se nós não dermos atenção para as atitudes do crente fiel, nós fracassaremos. E o que é fracasso na vida espiritual? Inferno. Perdição eterna. O que é sucesso na vida espiritual? Céu, vida eterna. Vida abundante aqui na terra antes e daí vida abundante na eternidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tem uma ordem. Antes. Pense nisso. Nessa atitude. Antes. Tudo que você fizer, penso nisso. Mas antes, qual é a minha atitude? Antes, qual é a atitude do crente fiel? Muita coisa vai mudar. Deus exige crescimento espiritual. Sem crescimento espiritual, ninguém participa da vida eterna com Ele. Mas também é necessário conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para agradar a Deus. Tudo conforme a Bíblia. Quando você tem amizade com uma pessoa, com uma família, o que que você faz para agradar aquela pessoa, aquela família? Quando vão na tua casa, faz aquelas coisas que aquelas pessoas gostam. Capricha no cardápio, capricha naquilo que agrada. Nós precisamos aprender a agradar a Deus. E agradar com crescimento. Mas, em primeiro lugar, antes crescei na graça e no conhecimento. Senão, não há salvação. A salvação não é estática. A salvação não acontece uma única vez e daí salvo para sempre. A salvação exige esforço. Exige atitudes constantes de crente fiel. Exige um modo de vida constante, com atitudes constantes de crente fiel. Jesus dá a receita exata para crescermos na graça e no conhecimento. Jesus dá muitas receitas, mas num versículo só ele fecha a receita exata para crescermos na graça e no conhecimento. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, antes, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo tão conhecido, ele está dizendo antes, o seu reino e a sua justiça. Aí, você vai receber as demais coisas. Ele não está dizendo corra, corra muito pelos bens terrenos, daí Deus vai te dar a salvação. Está dizendo o contrário, antes. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Aí, você vai receber as demais coisas. Tudo é de Deus, tudo procede de Deus, tudo deve ser para a glória de Deus. É disto que Jesus fala. Antes, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Esta deve ser uma atitude determinante como crente fiel no nosso dia a dia. E as demais coisas, ele acrescenta, ele é dono de tudo. Tudo vem das suas mãos, tudo foi feito pelas suas mãos, inclusive nós. Nós muitas vezes, se vacilarmos, nos achamos muito soberanos. Mas nós não temos soberania nenhuma. A soberania vem de Deus. O único soberano é o nosso Deus Criador, o nosso Deus Salvador e Redentor. Atitudes do crente são determinantes para a vida eterna ou para a condenação eterna, para o sucesso ou para o fracasso. Muitas pessoas estão culpando Deus hoje. Como que Deus permite isso? Como que Deus permite aquilo? Não é Deus que permite, é as pessoas que permitem. Deus tem um plano completo só de coisas boas para nós. Mas as pessoas negam essas coisas que Deus tem prontas e querem fazer por sua conta. E aí acontecem as desgraças. Nós acabamos de refletir sobre algumas atitudes do crente fiel, que são determinantes para nós não cairmos em desgraça. Olha que interessante. Deus me deu esta divisão. Esperar o Senhor. Viver vida reta. Estudar a Bíblia para obedecer. Crescer na graça e no conhecimento. Esses quatro temas começam com o quê? Com verbos. Verbos expressam atitudes, ações, movimentação. Esperar exige uma ação nossa para esperar o Senhor. Viver vida reta, viver, exige uma atitude de ação, de dinamismo. Viver vida reta. Estudar, outra atitude de dinamismo, outra ação. Na inércia eu não vou estudar, não vou esperar, não vou viver. E por último, outro verbo que exprime uma atitude determinante, crescer. Sem colocar esse verbo em prática, crescer, eu não cresço. Verbos expressam ações. Verbos exigem ações, movimentação, dinâmica, atitudes. Ah, eu espero o Senhor. Ah, eu vivo vida reta. Ah, eu estudo a Bíblia. Ah, eu cresço. Mas isso não funciona só na teoria. Precisamos trazer isso para a prática, porque verbos, eles exigem prática. E nós precisamos colocar em prática o que Deus nos ensina. Deus coloca em prática, porque Deus amou o mundo, o verbo amar. Deus amou o mundo, amou cada um de nós de tal maneira que deu, outro verbo, deu. Entregou seu filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, aí a nossa movimentação, a nossa ação, crer. Nós precisamos crer. E crer exige ação. Todo aquele que nele crê, não pereça. O verbo perecer, não morra. Morrer ou viver depende da nossa movimentação, da nossa ação. Mas tenha a vida eterna, ter, outro verbo que exige ação. Ter, possuir. Tudo, todas as atitudes, nossas ou de Deus, exigem ações, exigem movimentação, exige fazer alguma coisa. Deus fez a sua parte, continua fazendo a sua parte. E nós, temos feito a nossa parte? Minhas atitudes hoje são determinantes para uma vida abundante em Jesus ou para a perdição eterna? Eu preciso rever as minhas atitudes. Estamos no começo de um ano. Os anos cada vez ficam mais turbulentos. Os anos ficam cada vez mais perigosos em todos os sentidos. Cada vez o mundo é mais agressivo. E eu preciso rever minhas atitudes. Minhas atitudes hoje são determinantes para uma vida abundante de Deus na minha vida, através do seu Filho Jesus, ou as minhas atitudes estão me conduzindo para a perdição eterna? Glórias a Deus pela riqueza da sua palavra e do seu grande amor por nós, através do seu Filho Jesus. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.